que o cinema, cinema, literatura. Então o cinema ficou cinema.
Cinema, cinema.
Cinema, cinema.
Cinema.
Gravar. Pronto, tá gravando.
É isso aí, meu povo, dia 3 do 3 de 2024, fevereiro passou voando, janeiro nem tanto, estamos aqui de novo, né, pra falar da sétima arte, né, o cinema, né, o grande cinema, e aqui do meu lado eu tenho ela, né, a namoradinha do Brasil, Thaís. E aí, Thaís, como você está nessa tarde de domingo?
Estou ótima, amigo, e você?
Estou bem, acabei de... Vamos comentar duas obras cinematográficas aqui, né? É, muito complexas, né? Ambas. É, uma história real. Sim. E outra história também que é... É uma animação, né? O quadro é Animes e Histórias Estranhas, né? Não tem jeito. Mas...
É, o quadro vai ser agora, é Animes, Animações e Histórias Bizarras.
Exato. Mas o... Pô, vivemos grandes dias aí no Brasil, né? Pô, o carnaval passou, as pessoas voltaram a trabalhar. Vanessa Camargo foi expulsa do BBB, né? Temos um BBB bom. Sim. Até agora, na minha opinião. Você concorda ou não?
Amiga, eu não concordo nem discordo, porque eu não assisto, eu não sei de nada que está acontecendo, nada, nada. Eu nunca assisti nada do BBB, assim, nenhum episódio, né? Tudo que eu vejo é pelas redes sociais, então não consigo te dizer nada sobre os personagens principais, a não ser sobre as polêmicas, né? Que é a Vanessa sendo expulsa, a Vanessa Lopes surtando, enfim. Então, eu não tenho muito o que acrescentar. Mas, o que você achou da expulsão da Vanessa?
Ah, tipo, achei que foi uma parada, meio assim, velho, é aquele negócio, né, o Davi me lembrou muito quando você tá jogando um esporte, e aí você vê que vai ter uma situação pra você tirar vantagem, né, e ele usou isso, né, então ele simulou um pênalti ali, né, porque não foi agressão, né, já teve outras... tipo de agressão. Agora, de fato, se fosse o Davi fazendo o que ela fez com ele, né, ele era um monstro e etc e tudo mais, né. É, eu ainda acho que a Vanessa, como estava falando muita merda, né, uniu o útil ao agradável, né, então, tipo assim, alguém mandou o papo reto na assessoria, né, falou, ó, fez isso, podemos tirar ela, tá, porque vai ser pior se ela ficar, né, porque ninguém quer ser uma Carol Conká, né, de novo, né. E aí, o New Ult agradável e ela
pelo
saiu.
Pouco que eu estava pelo pouco que eu estava acompanhando, a Vanessa já estava sendo racista há muito tempo.
Exato.
Né? Então, não acho que deveria haver tolerância mesmo.
Exato.
Porque foi racismo, basicamente, né?
É, como sempre, né? Tipo, aquele negócio de ver o homem preto como um monstro e tal. Mas assim, você pegar o fato isolado, né? Tipo assim, não achei que foi agressão. É, o Davi, por si só, ele é chato mesmo, né? Ele é tipo a Juliette mesmo, assim. E acho que irá ganhar, né? Por mais que tenhamos personagens mais interessantes. É, mas, amiga, vamos falar...
Não consigo participar desse diálogo.
Como é que é?
Não consigo participar desse diálogo sobre ele ser legal ou outros personagens serem melhores, porque realmente não tô assistindo.
Exato, pô. É, pô, vamos falar aí hoje, né, de duas obras. A gente gostou do último formato que a gente fez, né, que é eu indicar uma pra Thaís e a Thaís me indicar outra, né. Ela me indicou a animação de 2001, né, A Viagem de Chihiro, e eu indiquei pra ela o episódio da série documentária, né, da Netflix, chamada Untold, especificamente o episódio da namorada que não existiu. É, eu gostaria de começar com A Viagem de Chihiro, porque tá aqui mais né, fresco.
Mais
Mas
fresco.
Aí, obviamente, depois a gente vai passar pra história da namorada que não existiu, né?
É, bom, não, acho que eu concordo, pode ser.
Pode ser, então. Ó, bom, A Viagem de Chihiro, né, como eu já falei, é da direção do Hayao Miyazaki, né, grande... diretor de animações aí, né? Ele é muito famoso. É, já ganhou até aquele prêmio honorário, né, do Oscar e tal, né? Já ganhou o Oscar com A Viagem de Chihiro, né? Tipo, é o brabo, né? Das animações aí do Japão, né? Tem um estúdio Ghibli. Tá aí desde os anos 80, né? Fazendo essas animações. E aí, né? Tipo, a Thaís é mais ligada, né? No, nessa questão das animações japonesas. Eu agora estou tomando um gosto maior, né? Mas assim, é aquela criança que via basicamente Dragon Ball, né? E só tinha isso de repertório. E o que você tem a
Sim.
falar sobre este homem aí, Thaís? Conhece a obra dele? É um grande diretor. Como você avalia o trabalho de Hayao Miyazaki?
Então, assim, eu comecei a assistir as obras dele depois da vida adulta, né? Igual todas as animações. Eu acho que faz toda a diferença você ver na infância e ver na vida adulta, né? A primeira que eu assisti foi A Viagem de Chihiro e eu já fiquei totalmente encantada. Por quê? Eu acho que eu já comentei isso aqui, com animes específicos, né, que são os desenhos feitos a partir de mangá, às vezes eu tenho dificuldade de assistir os mais antigos por causa do ritmo e da própria técnica de animação, né? Os animes mais antigos, eles são mais lentos, eles tinham uma técnica para fazer animação diferente, então é um pouquinho mais rudimentar. E às vezes eu não consigo me prender nesses animes mais antigos. E A Viagem de Chihiro, quando eu fui assistir, eu achei que seria igual, porque é diferente, né, amigo? Não é igual Demon Slayer, que é tipo uma produção cinematográfica cheia de efeito especial, cheia de cor, aquela coisa muito vibrante. Então, mas assim, eu fiquei totalmente apaixonada pela animação em si, pelo desenho, pelos quadros que são lindos. Inclusive, estava vendo uma pessoa comentando como ele tem algumas técnicas de manter a paisagem parada e o personagem passar pela paisagem para você ter tempo de ver todos os elementos daquela paisagem. Então, é lindo. E todos eles, na verdade, têm sempre uma história. Eles são sempre alegorias para tratar de assuntos mais profundos, né? Então eu assisti A Viagem de Chihiro, O Meu Amigo Totoro, O Castelo Encantado e agora quero assistir O Menino e a Garça, que está no cinema e também muito indicado aí a ganhar muitos prêmios esse ano. Então eu acho que vale a pena assistir total na vida adulta. Não são desenhos, são animações que eu acho que as crianças vão gostar porque é muito interessante, mas os adultos vão gostar mais.
Eu ia falar
É essa a minha
justamente isso, porque
introdução.
ele é lúdico para criança, né? E querendo ou não, ele tem
Sim.
uma história ali que a criança, se ela não pegar todos os sentidos por trás,
Não tem problema.
não tem problema, porque a história é basicamente o personagem, né, tentando voltar para casa. Mas quando a gente é adulto, a gente entende algumas outras coisas, né, que tá se passando ali, né? Então, assim, a história basicamente é de uma criança, né, de uma menina chamada Chihiro, né, que vai com os pais. Eles estão numa mudança, né, para uma cidade do interior. E aí eles acabam pegando uma estrada errada ali, né, e eles passam por assim, de uma floresta, e eles veem uma construção antiga. Eles vão entrando naquela construção. A Chihiro se mostra uma criança assim meio apegada aos pais, né, meio insegura também,
Meio
né?
birrenta, né? Até um
Isso.
pouco chatinha, assim, né?
Exato. E aí, né, os pais começam a adentrar naquele mundo ali. Eles até falam: "Ah, isso aqui parece um parque de diversões que tá desativado, né? A crise acabou com eles." E aí eles vão entrando, e aí o pai dela sente cheiro de comida. E aí eles estão lá, né? E aí eles veem um tantão de comida assim, posta, né, sem ninguém ali. Aí eles falam: "Não, a gente vai comer porque a gente tem dinheiro, a gente tem cartão, tal, então depois a gente paga", né? E aí eles começam a comer.
É tipo uma barraquinha, né? Como se fosse aquele monte de barraquinha de parque de diversão, cheio de comida, mas sem ninguém, tudo abandonado, tem só as comidas lá.
Isso, né? Muito interessante já esse começo. E aí, né, tipo, ela recusa essa comida, né? E aí depois ela tenta descobrir aonde ela tá. E aí depois, quando ela volta, né, ela vê que os pais dela, viraram porcos, né? Tipo, já começa o surrealismo aí, né? Pô, eu achei isso aí muito interessante, né? Porque, por exemplo, já tem uma crítica aí ao capitalismo, né? Porque no começo aí eles falam assim, né? Os pais da Chihiro falam, ah, porque aqui não tem como a gente fazer as nossas compras e tal, não sei o quê. E aí depois, quando eles chegam para comer, né? Mesmo sem saber de quem era a comida, mesmo sem saber nada, né? Eles já chegam lá e comem, né, velho? Tipo assim, eu acho que representa muito sobre esse rolê da ganância e da gula, né? Tipo assim, eles vão comendo desesperadamente, né? E viram um porco, né? O porco que é um símbolo, né, do capitalismo e etc, né? Então acho que já tem uma crítica de entrada aí, né?
Sim, eu queria só acrescentar que o que as pessoas também comentam sobre essa parte é que tem todo filme é baseado numa cultura japonesa, né? Então também tem um lado de desrespeitar as tradições espirituais, né? Que em várias ritualísticas japonesas você coloca o alimento como oferenda, né? Para os ancestrais, para os espíritos. Então a comida não é para você, a comida é para eles. Então, do desrespeito às tradições também.
Exato, né? E acho bem interessante que ali, né, ela se vê, quando os pais se transformam em porcos, né? Ela se vê sozinha num mundo completamente novo, né? Que aí traz a abordagem principal do filme, né? Que é autodescobrimento e identidade e amadurecimento, né? Basicamente, eu acho assim que é o começo ali, né? Porque é aquela fase que a gente sai da fase da infância, né? Que a gente é muito dependente dos nossos pais, para uma fase que a gente tem que se autodescobrir, né? E aí, né, ela começa a explorar aquele mundo, né? Ela encontra o Haku, né? Que é o amigo dela, né? E que depois até é falado de
que
amor,
até então,
né?
Até então o Haku vai ser tipo um espírito que é amigo, uma outra criança, né? Um pouquinho mais velha que ela, talvez, mas um espírito que consegue ver o mundo espiritual, pelo menos, né? Até então.
E é doido assim, que é um mundo totalmente diferente, né? Sapo falando, criaturas, né? Então, tipo assim, é muito doido, né? Isso, né? Ela começa, aí essas criaturas começam a sentir um cheiro de humano, né? E aí o Haku fala, você não pode ajudar, você não pode respirar, né? Senão vão te descobrir aqui, né? Aí me chamou muita atenção o Haku falando assim, não, você tem que ir lá lá falar com aquele senhorzinho, né? Que aí você pede pra trabalhar, porque o trabalho vai ser a única forma de sobreviver aqui, né? Eu achei isso bem interessante, velho. Porque é meio que a nossa vida, né, velho? Pô, a gente sempre se apresenta nos lugares, né? E fala assim, ah, o que que você... se apresenta aí, você fala, ah, meu nome é isso, né? Eu tenho tantos anos e trabalho com não sei o quê. Tipo assim, porque o trabalho, né, nos define, né, velho? Tipo, eu acho que é bem isso que o autor tenta trazer nisso, né? Tipo, é quando ela vai quando vai naquele senhorzinho, né? Você vê um monte de ouriço, assim, né? Tipo, levando pedras depositando ali e depois voltando, né? Naquele processo maçante de ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? E, tipo, é a nossa vida, né?
Aquilo ali, todo o mundo espiritual, que embora seja feito de animais fantásticos, né, de coisas fantasiosas, ele é todo com referências às coisas humanas. Então aquilo ali é uma clara alusão à industrialização do Japão e das consequências na vida da população. E aí todos os personagens, embora animalescos, têm sentimentos e ações humanas, né, então é meio que para mostrar que a gente se torna animal dentro desse sistema de industrialização.
E a Chihiro fica pedindo pra trabalhar, né? Tipo assim, pô, eu quero trabalhar. E aí o povo fica, não, aqui não tem nada pra você, tá? Tratam mal ela, né? Nos primeiros, assim, né? Sim. Tipo, ninguém quer saber dela, né? Pô, não tem trabalho pra você e tal. E aí, aí eles falam, né? Ah, você tem que subir lá naquele... Nossa, é Yab... É Baba, né? Eu não lembro o nome da bruxinha.
Yababa.
É Yababa, né? Ela tá lá no último elevador, tal, e aí você vai ter que subir. E aí você vê um pouco do mundo, né? Que são as casas de banho ali, né? Que tem várias mulheres ali ajudando
Sim.
aquelas criaturas a tomar banho naquelas banheiras, tal, né? E aí ela
Sim.
sobe lá, mano. Eu achei muito louco essa parte, né? Porque, tipo assim. Aí ela sobe lá, aí aparentemente uma bruxa mais velha, né? E aí tem três caras
Sim.
pulando, né? Três rostos pulando. É, e ela fica toda hora preocupada e acudindo um bebê gigante, né? Tipo assim,
Sim.
essa parte do bebê eu confesso que eu ainda não consegui processar. Se você tiver informação aí, amiga Thaís.
Não, eu quero que você fale Yubaba, né? Eu olhei aqui, não é Yababa, é Yubaba, a bruxa. Eu quero que você finalize a sua impressão dessa parte, porque aí eu vou falar sobre algumas impressões gerais, mas termina, porque para mim a parte mais chocante, a parte mais marcante do encontro da Chihiro com a Yubaba ainda tá. Você vai comentar ainda, então eu vou esperar.
É, não, tipo assim, esse negócio, né, de, por exemplo, porque o Haku era meio que um escravo dela, né? E aí, tipo, o bebê
Tem
começa a
pra lá.
chorar pra caralho lá, e aí a Chihiro fala assim: "Não, eu quero trabalhar", tá? E o bebê começa a chorar, chorar, chorar. Ela fala: "Não, então tá bom, tá? A gente faz o contrato, né?" E aí ela perde o nome dela, né? Então não, ela não é mais Chihiro, né? Ela vira Zen, né? Sem. É, e aí tem um pouco,
Sem
né,
o
daquele
Zen,
negócio da gente perder a nossa identidade, né? Querendo ou não, eu vi algumas
total.
interpretações, né? Tipo assim, quando a gente entra no mundo adulto, a gente perde nossa identidade, a gente acaba virando aquilo que a gente é, né? Então a gente vira, ah, você é o advogado, você é o não sei o quê, sabe? Então a gente perde aquilo. A nossa essência ali, né? Mas, cara, esse bebê, cara, eu tô ainda tentando processar o que ele significa, velho. Porque é tipo.
É, não, agora então deixa eu comentar algumas coisas. Uma
Isso.
segunda linha interpretativa dessa parte é que, primeiro, ela vai se empregar numa casa de banho, né? Como você falou, são as. Você tem que dar banho nos clientes. E aí muitas pessoas acham que isso faz alusão a uma época, a mesma época lá do Samurai de Olhos Azuis,
Sim.
que é do Edo, né? O período do Edo, que na verdade essa casa de banho é uma casa de prostituição. Então, que ela acaba se empregando numa casa de prostituição. E o Baba parece que tem uma dos mitos e lendas japonesas que era uma velha que arrastava crianças para dentro da floresta. Então, também tem uma alusão a uma outra tradição japonesa. E quando ela perde o nome, ganha esse nome Zen ou Sen, eu vi uma pessoa contando que isso seria 1.000 no dinheiro deles, e que seria muito pouco. Então, ela perde o nome para virar um ser humano, né? Um trabalhador que não vale nada dentro daquele sistema. Ela ganha um nome que, na verdade, é um valor em dinheiro, que é muito pouco. Entendeu? Dentro desse sistema capitalista, que você não vale nada, você vale dinheiro e muito pouco dinheiro.
Sim.
Entendeu? E o bebê seria de super proteção, que tipo, é aquele filho super protegido dos pais, né?
É que o bebê não pode fazer nada, né? Tipo, tinha um puta quarto, né? E aí ele não podia chorar que já na hora a bruxa ia acudir, né? E aí, né?
Exato.
Aí a Chihiro consegue, né, estar lá e tá dentro, né, do negócio. O Haku fala, né? O Haku, ele depois tem a imagem, né, de que a bruxa e mais uma outra. Não sei se é uma pessoa, mas tipo assim, ela toma a forma de um pássaro, né, e sai voando assim. E aí a Chihiro desce, né, e começa a ficar no meio daquelas mulheres, né? E aí, né, eis que chega, né, um cliente, né? Eu não sei se é antes ou depois que alguém acorda ela e fala assim: "Ah, me encontra na ponte que eu vou dizer onde está seus pais", né? E aí, tipo, aí
Acho que é antes, o cliente é antes, né?
é. Aí ela vê, né, o sem rosto, né? Que é um espírito sem rosto
Sim.
também, né? Que ele também vai ser muito importante, que ele vai representar a ganância, né, do ser humano, né? E aí,
controverso, tem outras interpretações então, do Sem Rosto.
Aí, tipo assim, ela vai até os porcos lá, mas só que não consegue reconhecer os pais, né? E aí ela tem medo de que os pais fiquem gordos e sejam comidos ali, né, pelo... por todos, né? Mano, olha que história do caralho, né?
Olha que tá. De repente, uma criança que era mimada, agora se sente responsável por salvar a vida dos pais.
Exato, que é a nossa vida também, né? Que é meio
total,
que...
Total!
Que a gente cresce e a gente começa a ver nossos pais como uma figura de fragilidade, né? Quando na infância, os nossos pais são um porto seguro e que eles ditam as regras, né? É... Aí beleza, aí ela volta, né, pra casa de banho lá. E aí, né, velho, eis que chega uma gosma, assim, né? Um cliente, assim, muito sujo, né? Tipo assim, é tipo uma gosma gigante, né? E aí...
É uma alegoria à repugnância, né? Seria como, assim, um cliente repugnante em todos os aspectos, visualmente.
Isso, também eu vi que tem também um negócio... Uma crítica à poluição, né? Dos rios também, né?
Uhum.
Então, achei bem, bem doido, assim, né?
É bem forte, né? Essa parte.
Bem forte, né? E ele vai entrando, né? Tipo assim, vai entrando. E aí o povo começa... Não, Zen, você precisa ir lá limpar a banheira e tal. E aí ela pega aquelas fichinhas, né? Pra vir as ervas, pra limpar ele. E aí o Sem Rosto dá as fichas, né, todas pra ela usar, né, e aí a gosmona chega lá, pula na banheira, né, e aí ela puxa a água, e aí aquela gosma começa a ser limpa e tal, mas aí a Chihiro consegue pegar no corpo da gosma, né, e ver que tem um espinho ali, né. E aí ela consegue Sim. puxar e começa a sair um monte de coisa, né, começa a sair umas bicicletas, começa a sair... Tudo quanto Sim. é coisa, né? Tipo assim, é realmente a poluição, né? Tipo, começa a vir um tanto de coisa, assim, as pessoas ficam até assustadas e tal. Aí vê que tem um ouro ali Sim. no meio, né? E tipo, aí depois que tudo acaba, né? Vê que era, na verdade, um senhorzinho, assim, né? Que tava no meio dessa gosma, ele fala obrigado e vaza, né? Mano, quem... Não, esse cara tomou um ácido bruto, né, pra criar esse negócio. Mas aí...
Ah, assim, o que eu vejo dessa parte é que, tipo, é o que todo mundo fala, que é, todo mundo daquele ambiente tem o mesmo olhar de maldade, de ganância, e tá muito envolvido dentro do trabalho, e ela, que é criança, inocente, né, que ainda tem a pureza, ela olha para aquela situação e fala, bom, eu vou tomar vou fazer o que tem que ser feito, né? Uma coisa prática. Uhum. Eu vou trabalhar e ela consegue tirar ele daquela poluição toda. Ela consegue achar a solução para o problema daquele cliente que era desprezível. Todos os outros funcionários só aumentavam a poluição, a sujeira. Ela não, ela conseguiu olhar com um olhar puro e falou, não, talvez ele... Só esteja com um problema que ele precisa de ajuda. Deixa eu tirar tudo isso aqui em volta dele e ver o que sobra.
É, e exatamente. Eu acho que ele aborda muito isso, né? Daquilo que a gente tem medo, a gente acaba alimentando, né? Então, tipo assim... Eles tinham total desprezo pela gosma, né? E quanto mais eles tinham desprezo, mais ela ficava gigante ali, né? E aí, logo depois que tudo se resolve ali, né? Que a gosma desaparece... Aí vem a Yubaba e fala, nossa, você ajudou a dar muito dinheiro pra gente, pá, não sei o quê. E aí parece que a Chihiro nem tava tanto se importando com isso, né? E aí ela fala, ah, saquei por conta da casa e tal, vira uma festa, né, o ambiente ali. E aí, né, velho, tipo, o sapo, né, um sapo lá começa a... Tipo, cavucar as entranhas ali do piso, né? Pra ver se acha algum ouro a mais, né? E o Sem Rosto começa a multiplicar o ouro, né? E tipo assim, aí todo mundo fica mó ganancioso e tal. E o Sem Rosto vai só crescendo, né? Ele engole o sapo e tipo, todo mundo começa a pagar pau pro Sem Rosto, né? E tipo assim, velho, vira um alvoroço, né? Isso aí, né? Eu acho que é a principal arco do Sem Rosto, né, Thaisa?
Com certeza. Não, o Sem Rosto, ele representa a ganância, mas para muitas pessoas o Sem Rosto também ele é só um reflexo das personalidades dos personagens. Ele só reflete a ganância do outro. Tanto que com o Chihiro, ele nunca engoliu o Chihiro e o Chihiro ainda ajuda ele a evoluir. Ele não tinha nada de ruim para multiplicar no Chihiro. Ele só tinha de bom, porque ela era uma criança que não via maldade ou ganância em nada. Então, ao absorver a personalidade dela, ele deixa de ser ruim.
Exatamente. Tanto que, né, depois ela fica preocupada com o Haku, né, porque ela vê o Haku em forma de dragão, né, e ela tá sendo perseguida por todos aqueles papéis, né, e aí, tipo, ele tá
Sim.
todo ferido, né, e ele, aí ele sobe lá pra torre da Yubaba, né, e aí, tipo, a Chihiro quer
Sim.
salvar o amigo, né, e aí, tipo, no meio do caminho, o
Sim.
Sem-Rosto oferece ouro pra Chihiro. E a Chihiro recusa, né? Fala, não, não é isso que eu tô precisando, né? E aí,
Eu que
tipo.
tenho que ajudar meu amigo.
Exato, né? E tipo, o Sem-Rosto buga a cabeça, né? Porque ele fica tipo, mano, como assim, né? Eu tô oferecendo tudo
Quem
que
não
esse
quer
povo tá se
dinheiro, né?
matando. É, exatamente, né? E a Chihiro sobe lá em cima. Aí ela entra pelo quarto do bebê, né, tal. E aí ela descobre que. Aí o Baba tá bravo com ela, né? Porque o Sem-Rosto tá lá e tá comendo os outros, pá, não sei o quê. E aí, né, ela.
Atrapalhando o negócio dela, né?
Exato, né? E aí, tipo, no meio desse entrevero todo, ela descobre lá que ela tá no quarto do bebê, né? E o bebê é muito mimado, né? Tipo assim, ele fica: não, eu quero brincar agora, senão eu vou chorar. E se eu chorar, minha mãe vai vir e vai acabar com você, né? E aí, tipo, é interessante que aí, né, chega a irmã gêmea da Yubaba, né, velho, que é a bruxinha boa, né? E aí ela chega por meio
Sim.
daqueles papéis lá, e aí ela meio que troca tudo, né, velho? Tipo, o bebê vira o rato, nossa, tipo assim, aí depois troca tudo, né? Um vira uma mosca, tipo,
Tudo.
ela mexe na toda a configuração lá da galera, né? E aí ela fala, eu acho que é nesse momento que a Chihiro percebe que ela tem que encontrar ela, né, de novo para desfazer todo esse feitiço aí, né?
Sim.
E é interessante, eu achei interessante a questão de que, de novo, você fala da superproteção, né? De que o bebê, ele basicamente usa a superproteção como uma ameaça, né? Tipo assim, não, eu vou chorar e se eu chorar, as pessoas vão vir, as pessoas vão vir me acudir e você tá ferrada, né? Tipo, você é criança,
É,
é algo
a minha
horrível.
mãe vai vir aqui e vai brigar com você.
Exato. E aí depois, né, disso a Chihiro é chamada lá embaixo porque o Sem-Rosto continua causando, né? E a Chihiro dá um jeito
Sim.
de desconstruir a imagem do Sem-Rosto, né? Dele expurgar aquelas pessoas que ele tinha comido, né? Isso é uma coisa, né?
Sim.
Todos os personagens que a Chihiro interage, ela tira o que é de pior deles, né? As pessoas começam
Sim, exato.
a tirar tudo que há de ruim deles, né? E
É
aí
a
tá.
jornada da redenção, né? A Chihiro, ela vai amadurecendo e à medida que ela vai amadurecendo, ela vai melhorando as pessoas com quem ela vai encontrando.
É muito louco isso, né? E aí depois ela
É.
desce lá no velhinho, né? Que ela pediu trabalho lá. E ela cuida do Haku, né? Tipo, porque o Haku tá todo machucado ainda, né? E aí
É, o
ela.
Haku foi defender ela, né? Uma história de amizade muito
Exato.
bonita.
E o Haku também expurga, né? Tipo um verme, né? E aí expurga esse verme. E
Sim.
aí, tipo, é um verme até engraçado, né? Porque ele é, tipo, é mó inofensível assim. E aí depois ela pisa nele, aí. Velho, não entendi muito isso. Aí, tipo, o velho lá fala, não, agora você faz um retângulo e eu parto, sabe? Não entendi isso aí. Você tem alguma explicação sobre essa
Sim.
parte?
Não, eu também não tenho. Essa parte acho que eu preciso assistir mais de uma vez agora para reinterpretá-la. Mas eu lembro dessa parte, mas não tenho mais nada, não.
Exato. Não, esse filme aí, se você ver 10 vezes, você ainda vai ficar confuso, né?
É, não, esse é o tipo de filme que você tem que ver mais de uma vez.
Exato, com certeza. E aí, né, tipo, pô, beleza, né? Aí a Chihiro conclui que tem que ir lá na casa da irmã gêmea da Yubaba, junto com o Sem-Rosto,
Sim.
numa passagem de trem, né, daqueles ingressozinhos lá que o cara tira. E aí, né, ela vai até a estação de trem, né, por meio de uma canoa, né, que ela pega lá com aquela moça que trabalhava lá também. E aí, né, velho, na Sim. estação de trem eu acho que tem uma cena muito interessante, né, porque todos ali estão numa forma meio de espírito enevoado, né, como se fosse uma névoa preta, assim, né, eles estão nessa jornada de trem ali, né, e até tem uns pontos que... É... E aí o bebê, né, que tá em forma de rato, né, aquela mosquinha até passa pela Yubaba e a Yubaba despreza eles, né. E aí, tipo, Sim. eles vão andando, e eles vão nesse trem, é muito interessante, né? Porque uma hora parece que cada um deles pega a sua mala, desce pra um lugar que ele, nem eles sabem pra onde tá indo, né? Que, tipo assim, é a nossa vida, né? A gente vai...
Todo mundo meio despersonalizado, imaterializado, seguindo um fluxo que não sabe pra onde ir, nem por quê.
Exatamente, né, velho? O autor basicamente mostrando o tanto que ser adulto é ruim, né? Tipo assim, tá todo mundo desconfigurado, né? Tal, e aí o sem rosto até apazigua, né, velho? Tipo, ele vira agora um espírito bonzinho, né, velho? Educado lá, que acompanha a Chihiro, né? E aí eles chegam lá...
O sem rosto, ele tá meio chocado, né? Ele, tipo assim, a partir do momento que ele para de ser ruim, ele não sabe o que fazer. Então ele fica só seguindo a Chihiro, porque ele nunca tinha experienciado isso.
Ele é acolhido, né? Tipo... E aí é interessante que a Chihiro fala, não, eu sei como eu vou voltar, eu vou seguir só o caminho dos... Vou seguir o caminho dos trilhos, né? Eles vão lá, tipo, um lugar muito longe, né? Tipo, quando eu tava vendo, eu fiquei assim, muito. Nossa, velho, ela não vai lembrar pra onde ela tá indo, né? E aí, tipo, ela tá. Aí ela chega na casa da irmã da Yubaba, né? E ela é totalmente diferente, né? Ela dá comida pra eles, né? Dá acolhimento e tal. Eu vi quase como se fosse um lado bom e um lado ruim da mesma pessoa, sabe? Tipo, a Yubaba é a pior versão.
Eu também vi assim.
E a irmã é como se fosse a melhor versão.
É, inclusive, eu vejo também que o velhinho, quando ela chega no comecinho do filme, que ela pede um emprego e ele despreza ela, é porque ela ainda não estava pronta para fazer a jornada de volta dela. Ela tinha o que aprender. Por isso que ela teve que ir na Yubaba. Porque até então, a Chihiro, ela não estava pronta ainda. Ela ainda era mimada, ela estava muito agarrada aos pais. Então, primeiro, ela tem que passar por toda a jornada de trabalhar... É, se dedicar a salvar a vida do amigo, ajudar o cliente. E aí quando ela volta pro senhorzinho, ele fala, não, agora você tem que tomar esse ticket que você vai achar o caminho.
Exato.
Aí ela volta.
E aí quando ela chega lá na irmã da Yubaba, a irmã da Yubaba fala, tudo que vivemos tudo que vivemos está dentro da gente, e a gente, por mais que a gente não se lembre, né? Ou seja, a nossa essência é o que vai nos levar à verdadeira resposta, né? Basicamente, as respostas estão dentro da gente, né? Tanto que quando ela dá aquela xuxinha lá pra ela, né? Que ela brilha, ela consegue ver o Haku de novo, né? Tipo... que ele tá em forma de dragão e tá curado, né?
Sim.
E aí, né, tipo, ela volta no Haku, né, o Haku agarra no chifre do Haku e ela começa a se lembrar, né, da onde conhecia ele, né, e aí tinha a premissa de que você não voltava pra casa quando você não lembrava seu nome, né. E aí ela lembra da onde conhece.
E o Haku, ele faz esse esforço. Primeiro o Haku faz esse esforço, o desenho inteiro, né? De falar pra ela, você não pode esquecer seu nome. Não esquece seu nome. Não esquece seu nome.
Isso. Basicamente, não esqueça quem você é, né? E aí, né? E aí, basicamente, o Haku, ela lembra, né? Que, tipo, ela tava no episódio lá num rio. E ela se agarrou no Haku pra não se afogar. E aí, por isso, né, aí parece que é o destino, né, que ele aborda isso, né, que os dois se conheciam, mas não lembravam da conexão que havia entre eles dois, né. E aí ele lembra quem ele é, né, e lembra o seu nome, ele desfaz a forma de dragão e os dois vão de volta à casa de banho, né. E aí, É
É,
muito.
daí, calma aí que eu tenho uma coisa para falar
Pode
aqui, porque
falar.
o Haku, ele é um espírito que parte do tempo ele tá como dragão, parte do tempo ele tá como menino, né? E ela, o nome do Haku é o nome do rio. Ele fala que salvou a vida dela. Ela lembra que o Haku salvou a vida dela e que o nome do rio era Konohaku, não é?
É, um
Que é o
negócio
nome
assim.
do real do Haku. E aí ele lembra, fala, não, esse é meu nome. E aí depois tem uma outra teoria por trás disso, mas termina a história.
É. Aí os dois vão até Yubaba, né? Ela pergunta cadê o bebê, né? Porque ela tá muito preocupada com o bebê, tá foda-se pro resto, né? E aí ela vê
Sim.
que o rato era o bebê dela, né? Que um bebê gigante. E o bebê se divertiu bastante, né? Então acho que é basicamente isso, né? A gente sempre fica trabalhando para querer se divertir. E na verdade, quando a gente tem a oportunidade de se divertir, a gente nunca se diverte, né? E às vezes a diversão tá na jornada, né? Então, assim, aí ele se diverte
Sim.
bastante. Aí o Baba meio que, ah, porque tem regra e tal. Ela falou, não. Aí o próprio bebê fala, não, se você não gostar. Aí ele ameaça ela, né? Não, se você não fizer. Se você não. Não tratar bem assim, eu que não vou gostar de você, né? E aí, tipo, aí ela
É,
tem.
não, eu acho isso muito icônico, porque quando ele tá na forma de bebê, ninguém consegue acalmar ele. Ele quer brincar o tempo todo. Mas na verdade ele não quer brincar, ele tá entediado, ele quer viver. Então ele deixa
Exato.
de ser um bebê mimado e vira uma criança feliz. Porque ele viveu, ele pode sair debaixo da asa da mãe, ele pode ver coisas. É muito alegórico também, né? Os pais que são muito protetores e os meninos ficam birrentos e depois eles não sabem, né? Você tá criando um filho que você não vai gostar.
Exato, é muito sobre isso aí, né? E aí depois E o Baba fala assim, ah, tá entre esses porcos aqui, quais são seus pais? E a Chihiro não reconhece os pais dela, né? Porque ela olha aquilo lá e fala, não, meus pais não estão aqui, né? E aí, quando ela dá essa resposta, todo mundo meio que se ajudou, né? Todo mundo tava do lado da Chihiro, né? E agradeceu de que ela não tava, que ela realmente descobriu que a bruxa tava tentando sacanear ela, né? E aí a bruxa manda ela embora, né? Porque ela não vai fazer nada com ela, porque o bebê já pôs as regras ali, né? E aí ela e o Haku vão na frente, né? E aí o oceano desaparece, né? Tipo, tudo tinha virado oceano e agora era um campo bem gramado, assim, né? E aí o Haku falou, ó, seus pais foram na frente, tá? Agora é só você voltar para onde você veio, né? E aí ela fala assim, aí o Haku fala, e eu vou voltar pro meu mundo. Né, os dois se despedem, né? E aí eles vêm, aí ela volta, né? Vê os pais, né? E tudo parece que foi um sonho, né? Mas na verdade a viagem de
Parece que nada
Chihiro,
aconteceu, né?
mas a viagem de Chihiro no final das contas é a caminhada espiritual, né? Tanto que o nome
Sim.
do filme em inglês é Spirit Way, né? Então, tipo assim, é basicamente caminho
Sim.
espiritual. E aí é bem interessante que
Sim.
quando ela volta, né? Ela olha para aquele túnel vazio, né? Que é outra temática que o autor trata muito, né? Sobre esse vazio que temos dentro da gente, né? Tanto que ele é rico,
Sim.
mas ao mesmo tempo é vazio também, né? Então, esse vazio do túnel que
Muito.
representava, tinha várias outras criaturas que representavam tudo que tinha dentro dela, né? E aí ela olha para esse
Sim.
vazio e segue para frente, ela segue a sua vida sem olhar para trás, né? E aí acaba o filme,
É.
né, velho? Tipo, aulas, né, velho?
E
Pô.
aí? Aulas, né? Muitas camadas, né?
Muitas
Assim, uma coisa
camadas.
que eu queria falar é que a primeira vez que eu assisti, eu não vi nada demais entre o relacionamento do Haku e da Chihiro. Inclusive, eu gostei muito, porque uma das características dos filmes do Miyazaki é justamente não explorar amor romântico, né? Não girar em torno de amor entre casais, porque a Disney já faz isso demais, já estava saturado o mercado, né? Não precisava explorar mais romance. Então eu sempre vi o Haku e a Chihiro como amigo. Era uma jornada de amizade verdadeira, onde um salvou o outro. E você viu de outra forma? Porque tem gente que vê como se fosse um namoro, um romance.
Não, eu vi dessa forma que você viu.
Fraternal. E aí tem uma segunda teoria da conspiração em torno da figura do Haku e da Chihiro, que na verdade o Haku é o irmão mais velho da Chihiro, que morreu afogado no rio. Ele salvou ela aquele dia que ela caiu no rio e morreu depois e não conseguiu ser salvo. E aí, por isso que a mãe é meio chata com ela no começo, porque a Chihiro ainda não tem idade para entender que o irmão morreu no dia que ela foi salva e que a mãe guarda um ressentimento dela por ela ter provocado a morte do irmão. Por isso que ela lembra do nome dela, por isso que ela sabe o nome dele. Por isso que na hora que ela vai cair no rio, a manga que aparece é a manga do Haku. Porque assim, numa outra interpretação, ele era só o espírito do rio. Mas muita gente acha que ele é o irmão mais velho dela.
Nossa, interessante esse viés aí, né?
Esse viés, né? É claro que o autor nunca se manifestou porque é isso que ele queria. Ele queria era
É.
deixar a gente na dúvida e que a gente construísse mais.
O interessante é a gente completar a nossa própria narrativa, né?
É, todo mundo fala que depois que você vê a segunda, a terceira vez, cada vez que você vier, você vai estar num momento de vida diferente e outra coisa do filme vai te chamar a atenção. Às vezes você está com um problema familiar, vai ser mais a trajetória de redenção dela, de dar mais valor aos pais, de encontrar a fragilidade dos pais depois da vida adulta. Muita gente vai se identificar mais com a parte da ganância. De como
Sim.
teria trocado tudo, ao invés de ajudar um amigo, pegar as moedas que o sem-rosto oferece. Ou de quantas vezes a gente deixou um cliente sofrendo passar e preferiu seguir nosso trabalho e deixar a pessoa sofrendo.
Sim.
Então, assim, muitas camadas.
Não, foda, né? Filme foda, né? Não tem jeito, né? Não é à toa
Filme
que ganhou
foda,
muita
é.
coisa, né?
Muito prêmio. Eu acho que vale a pena total. Qualquer pessoa em qualquer idade vai gostar. E ao mesmo tempo é um filme muito dinâmico, né? Que nem você falou. Ele é extremamente lúdico. Uma criança vai adorar ver a aventura de Chihiro. Pra ela vai ser uma aventura, né? Mas pro adulto é 100% reflexivo. Uma hora de pensamento e reflexão depois que acaba. Você fala, putz, putz,
É,
eu sou o sapo.
eu acho que traz eu acho que traz muito aquele rolê de você criar animações para todas as idades, realmente, né? Tanto que depois a Pixar e a Disney andam fazendo mais por esse negócio, né? É de fazer animações que não sejam só para crianças, né?
É, eu acho que o que mais chama, a mesma Pixar e a Disney estando tentando fazer isso, eles não conseguem fugir de alguns estereótipos, né? Ainda ficam uns filmes muito infantis, ainda é infantil. É para trazer uma lição de moral para as crianças, mas ainda é um filme infantil. Acho que o Miyazaki consegue fazer um filme, uma animação, que embora uma criança vai gostar, ele é muito adulto. É de uma sutileza na abordagem dos temas que é muito legal.
Exato, velho. Pô, muito foda, né, velho? Vou até rever depois
Muito
porque.
foda.
Que filme absurdo,
Também, fiquei com
né?
vontade.
Nota,
E
nota.
fica aí minha indicação para todo mundo. Meu amigo Totoro. Mais reflexivo ainda do que a viagem de Chihiro. Mais reflexiva.
Profundo e intenso, né?
É,
Grande
nota
raio.
10, né?
É, não, com certeza. Grande Hayao Miyazaki, né, velho? Mas agora, amiga, vamos falar, né? Pô, agora é o bloco de histórias absurdas, né? Que aí, né, velho? Pô, eu sempre gosto dessas histórias que você fala assim, pô, velho, não é possível que o ser humano chegou a isso, né, velho? É, eu indiquei pra Thaís a Máfia dos Tigres, né? Mas ela já tinha visto, né? Aconselho você a ver, né?
Sim.
É, você que está aí ouvindo, né? Que é uma história absurda, né? Do Joe Exotic, né? Pô,
É o tipo de história que durante muito tempo você não entende se ela é ficção ou verdade. Você fica assim, não, isso é mentira, né? Inventaram isso aí.
É quase que a viagem de Chihiro, né? Você fica assim, o que que é real, o que que não é, né? E aí,
Eu acho que é
né?
mais fantasioso do que a viagem de Chihiro.
Exato, velho. Pô, é absurdo, né? E aí, né, velho, eu comentei com ela que existia o Untold, né? Untold é uma série documental da Netflix, né? Que eles pegam esportistas e falam histórias, né? Não necessariamente a respeito do esporte, né? Mas das pessoas que estão por trás, né? Então, o Untold já fez episódio com aquele com um tenista muito famoso, né? Que chegou quase a ser número um do mundo, mas que teve um episódio de burnout. fez um com a Caitlyn Jenner, né, que é a ex-madrasta, né, da Kim Kardashian, né, que nos anos 70...
Da Kim Kardashian.
É, que era uma grande... Na época que não tinha feito a transição, né, era um grande atleta ali, né? Então, assim, fala de diversos... Fala, sim, de doping, né? Já falou de máfia do, sim, apito, né? Nossa, tem de vários, né? Eles lançaram um também muito interessante sobre a seleção feminina dos Estados Unidos na Copa do Mundo e tal. Mas, né, um dos melhores, né, que tem é o Untold, a namorada que não existiu, né? E você pensa assim, pô, como assim, né, velho? Pô, conta a história, né, de um ex-jogador. É, hoje em dia é ex, né? Depois ele. Porque ele já ficou velho. Mas é a história do Mantiteo, né? Que era uma estrela do futebol universitário, né, velho? Tipo, ele era muito foda, ele era havaiano, né? Tipo assim, o cara, o brabo e tal.
Sim.
E aí ele entrou na faculdade, né, pra jogar o futebol americano, né? Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? Então, se você quer virar um atleta, né, você tem que entrar lá na faculdade, a faculdade vai te pagar os estudos, né, e aí para você representar essa, sim, faculdade, mais pra frente, quando você já estiver terminando, você vai ser escolhido por algum time, né, é assim no futebol americano, é assim no beisebol, assim no basquete, né, e aí, antes de entrar na história, né, eu acho isso muito interessante, né, porque o esporte universitário lá nos Estados Unidos, né, velho, tipo, mano, é transmitido na TV, tá ligado? É um negócio muito louco, assim, né? Tipo...
Parece a liga profissional, assim, é como se fosse um... Eu acho que eles tratam com a mesma seriedade que eles tratam os times profissionais. É o mesmo engajamento, a mesma seriedade, publicidade, patrocínio. É muito sinistro.
É absurdo, né? Mas aí vamos entrar, né? O Mantiteo, né? Pô, isso é sacanagem, né?
Mantiteo.
Ele começou, né, a jogar num time lá e ele era muito foda, né, velho? Tipo, todo mundo já olhava pra ele num rolê assim, mano, esse cara vai ser o novo Tom Brady, né, velho? Tipo, ele vai ser o cara que vai salvar os Estados Unidos, né, velho? Tipo, ele vai ser muito foda, pá. E aí, né, velho, ele começa a se envolver com relacionamento à distância, né? Relacionamento na internet, né, velho? Tipo assim. E aí, né, velho, tipo, era um perfil, né, de uma mulher, né, tipo, muito bonita, né, com foto e tal. E aí, ela começa a lhe falar, né, velho, tipo, falar que gosta dele e tal. Quando vemos, né, a gente já vê, né, de início, né, de que, na verdade, era um ex-amigo dele, né, velho, tipo, que tava ali... ex-amigo de escola, né, que tava se passando por uma mulher pra ter esse amor com um amigo dele, né? Tipo assim, e aí, Thaís? Quando você viu isso aí, você falou, o que você pensou?
Cara, assim, como assim? Não é um episódio assim, o documentário não é pra te fazer descobrir isso muito tarde, né? Desde o começo você percebe que vai ser um caso de catfish. Basicamente é um caso de catfish, mas num tempo onde não era tão comum, então as pessoas não estavam tão atentas como a gente tá hoje. Mas eu acho assim que é muito importante a gente falar antes disso, porque... Ele era um jogador profissional, quase, né? Mas, assim, reconhecido de um time grande, que caiu num golpe de catfish. E não se questionou ao longo do processo. Foram 3 anos de relacionamento fictício, sem ele nunca ter visto a menina. Mas por quê? Eu acho interessante contar que ele não só era havaiano, como ele era de uma religião específica lá na Havaí, né? Eu não lembro como que é a religião, como que chama, Ulisses?
Ô, amiga, eu acho que seu cabelo tá na frente do fone aí, que tá abafado pra mim aqui.
Ah, e agora?
Ah, agora tá ótimo, pode continuar.
Melhorou?
Aham.
Eu tava com o cabelo na frente do fone. Não, ele era de uma religião específica. Você lembra a religião dele? Eu tava até procurando aqui.
Tinha toda uma tradição.
Era uma religião cristã, mas dessas bastante fechadas. e bastante...
Eu tô pesquisando aqui também, mas eu tô ligado nisso que você tá falando, tanto que o pai dele era até meio rígido, assim,
ele tinha uma criação bastante tradicional, e ele era extremamente religioso, tanto que ele conta que como ele era muito bom no ensino médio, ele teve, parece que, mais de 50 propostas de universidades para jogar nas universidades. E ele queria ir para uma específica, a USL, se eu não me engano, que era uma universidade. Mas ele acabou indo na igreja e pedindo que o Senhor indicasse qual era a melhor universidade para ele. E ele entendeu como um sinal que assim que ele saiu dessa igreja, ele encontrou um antigo conhecido, contou para ele que ele tinha escolhido ir para essa UCL ou USL, eu não lembro bem. E o conhecido falou para ele, falou, nossa, mas a vida inteira eu te imaginei na Notre Dame. Eu sempre achei que você seria dessa universidade. E ele entendeu isso como um sinal de Deus. E ele foi para uma universidade que ele nem gostava tanto, que não estava no auge na época. Era um time que já tinha tido a sua glória antigamente, mas hoje era um time um pouquinho flopado, porque ele entendeu que aquilo era um sinal de Deus. Então, assim, eu acho que entender essa personalidade dele de ser extremamente temente a Deus e até um pouco submissa ao pai, por ter esse respeito exagerado pela hierarquia, também explica muito do fato dele ter aceitado um relacionamento à distância sem nunca desconfiar disso.
Exato.
Então, acho que é interessante falar disso, sabe? E aí, eu não tinha entendido, eu assisti semana passada, né, que ele já conhecia a... como é que ele chama? Não é Naya. Naya é o nome. O Ronaya, né? Eu não tinha entendido que eles tinham sido amigos na escola. Eu tinha entendido só que o Ronaya, que é a pessoa, hoje é uma pessoa trans, né? Uma mulher trans atualmente. Ele se identifica como uma mulher. Mas
pois
a época,
o
Ronaya
amiga,
também é um personagem.
Tirou o cabelo de novo, que abafou tudo de
porque
novo.
Porque ele pratica o catfish, mas ele é filho de pastor. Eu tava falando aqui, pra entender como que um jogador de futebol profissional cai num golpe de catfish, e não é muito distante, né, amigo? Acho que o relacionamento data de 2013.
É,
acho que eles
sim,
começaram em 2013.
Mesmo. Isso, é isso mesmo.
Eu não lembro direito. Enfim, não é muito antigo, assim, a gente já tinha internet em 2013. Mas você tem que entender que a pessoa que faz o catfish, que é o Ronaya, ele é filho de pastor. Então, de uma família extremamente religiosa também. Ele cantava na igreja junto com o pai. E ele também jogava futebol americano, porque na família dele todos os homens tinham jogado. Futebol americano não, né? Era futebol americano, isso mesmo.
Uhum, isso.
Na família dele todo mundo jogava. Então, os primos já estavam nas universidades em times. Os irmãos dele tinham ido para universidades por causa do futebol. O pai tinha jogado. O tio tinha jogado. Então... tinha uma pressão ali pra ele ser jogador e ele mesmo admite que ele odiava jogar futebol, mas ele seguiu o fluxo. E ele começou a sentir interesse por outros homens, mas por causa do ambiente familiar religioso, ele não podia sair do armário. Então a forma que ele achou de experimentar, poder namorar ou conversar com outros homens foi criando um perfil de mulher na internet, um perfil falso. Então, ele meio que desenvolveu até uma dupla personalidade, né, amigo? Assim, ele ligava pro Matiteu e fazia uma voz feminina. E como, assim, ele era jogador, ele sabia muito de futebol. Então, eles tinham muito em comum. Ele fingiu que era da mesma religião do que o Matiteu. E não só isso. Pra sustentar o relacionamento, ele criou vários personagens, como se fossem familiares dele, cada uma com uma voz. Então, os pais do Matiteu, ele contou pros pais que tinha um namorado, uma namorada. Os colegas de dormitório da faculdade sabiam que ele tinha uma namorada. E ele conversava com essas pessoas, como sendo a namorada do Matiteu, mas também como sendo o irmão, o primo, o pai, a mãe. Então, uma história mega elaborada.
Voltei. Nossa, caralho.
Voltou.
Vamos rezar pela Nossa Senhora do Wi-Fi aqui, pelo amor de Deus.
Mas é isso, assim, tem que se entender que o Ronaya, ele cria uma história mega elaborada, onde ele interpreta várias pessoas, não só a namorada do Matheus, como a família inteira da namorada. Então, assim, é muito sinistro. Não que o Matheus ficou 3 anos namorando escondido. As pessoas sabiam que ele tinha uma namorada e essa namorada conversava por telefone com outras pessoas da família e os amigos. Então, assim, era muito sinistra a
Nossa,
história.
e ele ganhava os jogos e dedicava, né? Tipo, pô, pra minha namorada, né? Tipo, e aí é uma.
É, não, e é claro que causava estranheza, porque ele fala, o próprio Matheus fala, ele ficou totalmente apaixonado, mas era aquilo de unir o útil ao agradável. Ele era jogador profissional, não tinha tempo de namorar fisicamente ninguém, e ela ficava arrumando desculpas para não se encontrar pessoalmente com ele, né? Porque era pro golpe de catfish não ser revelado. E ele foi adiando isso, porque ele também não tinha muito tempo para ficar viajando,
É,
né? Até.
não ligava a câmera, né, velho?
É, falava que, tipo, ele ligava, ela desligava, falava: Nossa, eu tô te vendo, você não tá me vendo? Deve ser um problema no seu celular.
Pois é, né, velho? Pô, sempre sai um otário e um esperto de casa,
Sinistro.
né, velho?
Todo dia, todas as histórias contadas nesse podcast giram em torno desse ditado.
Exato, né, velho? E aí. Aí o negócio vai apertando, né, velho? Porque ele quer encontrar namorado e tal, mas aí do nada eles brigam assim, né? Ficam sem se falar. E aí o irmão, né? O irmão, né? Como que é o nome que ele usa, velho? É Lenai Kekua, né?
É, Lenai, Linei, Linei.
Linei, né? Tipo, ela fala, não, ela tá doente, ela tá com câncer, que não sei o quê. E eles.
Não, não, primeiro ele fala que ela sofreu um acidente de carro, porque como ela não conseguia mais adiar esse encontro, ela fala que o irmão liga, mas é o Ronaia agora na pele de Ronaia, fingindo que é o irmão dela, e liga e fala: Olha, a Linei sofreu um acidente de carro, ela tá. É, muito mal no hospital, tá respirando com a ajuda de aparelhos,
Nossa, mano.
não consegue falar com você. E
Nossa.
aí era nesse momento ela inventou esse acidente para terminar com ele. Só que ele não conseguiu terminar ela, né? O Ronaia, na forma de Lenei, não conseguiu porque ele estava realmente gostando do Matiteu. Então ele interpreta as respirações do telefone. Fala assim que a melhor reação dela ligada aos aparelhos é quando o Matiteu liga, que ela respira diferente, que ela volta a ter vida. Nossa, é muito sinistro. Meu
Então, velho,
Deus.
pelo amor
Coisa de
de Deus.
maluco.
E o Matheus já tava meio abalado, né, velho? Ele já não tá jogando tão bem, assim, porque essa história toda já tá mexendo com o homem, né, velho? O homem já tá preocupado e tal. Até que um dia, né, a namorada morre, né, véio? Tipo assim, só chega a notícia de que a namorada morreu, né,
O primo, que é a mesma pessoa, é o Ronaia, que interpreta a Linei, que estava interpretando o irmão, liga para ele e fala: Olha, ela morreu. Ela morreu, e ele fica. E no mesmo dia que a avó dele tinha morrido. Não, essa parte para mim é tipo
Crueldade.
de uma crueldade, é crueldade mesmo, essa é a palavra. Porque ele, a avó dele morre primeiro. A mãe e o pai ligam para ele para contar que a avó morreu. A mãe e o pai são extremamente abalados, é a avó materna dele, a mãe da mãe dele. E passa um tempo, a Linei vai lá e fala que morreu. Então, assim, e ele tem um jogo naquele dia. Então ele dedica o jogo para a namorada morta e para a avó. E eu achei de uma crueldade porque a família da Linei, que é toda o Ronaia interpretando várias vozes, liga para a família da mãe do Matt Tale. Então eles falam no documentário que eles tiveram que se dividir na hora do luto. Que ela estava sofrendo porque acabou de perder a mãe e ainda ficou consolando a família da Linei porque tinha perdido uma pessoa querida.
Nossa,
Então,
não,
assim,
véio, isso aí é maluquice, pô. É possível.
de uma loucura que eu vou te contar.
Exato, né, velho? Tipo, e aí, né, tem todo esse rolê aí, né? Aí o Matiteu fica muito mal, né, tal. Mas eis que surge, né, um jornalista, né, que falou assim, pô, mas ninguém nunca viu essa mulher, né?
Que fala, gente, mas quem que é? Na verdade, ele recebe uma denúncia anônima de uma pessoa que assinava como Chris, falando pra ele investigar que ele achava que essa namorada nunca tinha existido.
Parece que era inclusive a mulher que o cara usava as fotos, né, velho? Tipo assim, tipo.
Não, não era ela não, ela descobriu depois.
Ah, foi depois
ela descobriu,
né?
Pela. Eu tenho. Eles não falam quem é que mandou a mensagem anônima, mas eu acredito que era aquele amigo que também aparece no documentário. Porque ele é super desconfiado, o documentário inteiro, aquele amigo de infância que foi pra Notre Dame junto com ele. Eu acho que foi ele que fez a denúncia anônima. Ele falou: nossa, meu amigo é muito, muito trouxa.
É burro, né?
Eu vou ter que. Eu vou ter que fazer alguma coisa.
Então,
véio,
eu fico assim, porque isso aqui me lembrou, né, velho? Aquela matéria lá que tem um vídeo do Casé, inclusive, né? Jovem vai pra São Paulo e descobre que namorada não existe, né, velho? Tipo assim, os perigos do web namoro, né? Cara, mas assim, pô, velho, não é possível. E eu acho que a culpa também é do pai do Matiteu, velho. Porque, tipo assim, pô, velho, nunca orientou o filho, velho, sabe? Tipo assim, pô, mano. Cara, beleza, vai se relacionar com alguém, pô, tem que ver, pô, tem que saber quem que é a pessoa, sabe? Eu acho que essa criação dele muito
total,
muito rígida, influenciou o filho ter isso, né, velho? Tipo, e aí o Mantiteu ia descobrindo, ele ia se sentindo um otário, né, velho? Tipo, e o pai também ia ficando, não, mas como assim, tal, você nunca viu a menina, tal, não sei o quê.
Mas é isso que eu te falei, ele não escondeu de ninguém. Ele contou pra família, a família se sentiu satisfeita só de saber que ela era da mesma religião que ele. Você falou, não, tu é confiável.
Exato, velho.
Como assim?
É muito fácil enganar otário, né? E aí, tipo.
Nossa.
Aí o Mantiteu, né, vai descobrindo, os jornalistas vão vendo uma puta história, né? Tipo, de ir descobrindo, né? Porque pra um jornalista, ainda mais esportivo, é absurdo, né? E aí que eles descobrem que o Mantiteu caiu num golpe de catfish, né? E aí a namorada.
E assim, o que eu acho mais interessante é que o jornalista, ele fala, quando ele chegou a notícia, a ideia dele não era acabar com a carreira do Mantiteu. Porque tem uma outra coisa aí no meio que eu acho que a gente tem que comentar. Ele estava concorrendo ao melhor jogador de futebol universitário do ano. Um prêmio super
foda,
badalado lá dos Estados Unidos, foda, e ele foi um dos três indicados. E aí, no meio tempo, assim, o jornalista estava pesquisando, porque qual que era a maior ranço desse jornalista, que todos os veículos de informação sérios dos Estados Unidos, New York Times, todos os jornais sérios dos Estados Unidos, repostaram a história de trajetória do herói do Mantiteu, que superou a morte da avó e da namorada, e ainda assim era o principal jogador da liga de universidades.
Isso.
E por isso que ele estava concorrendo ao prêmio. E aí, o objetivo do jornalista era desmascarar os grandes meios de comunicação, que eles não iam conferir as fontes. Porque não foi o Mantiteu que se construiu como o herói, foram os meios de comunicação que construíram ele como o herói que superou.
Não, e de fato, né, eu acho que isso é um debate que está muito em questão, principalmente depois das eleições, tal, do tanto que o jornalismo anda não verificando, né, velho? Tipo assim, cara, beleza, o cara namorado. Tá, mas quem que é a namorada, sabe? E era uma pergunta muito básica que ninguém se fez, né?
Não, uma foto, falar, não, onde que foi o enterro dela? Cadê a família dela pra dar uma entrevista, né? Como que a família se sente com ele citando ela em todos os meios de comunicação? Ninguém conferiu com a família que perdeu a mulher. O New York Times não conferiu com a família se a menina morreu. Ninguém olhou o obituário.
Exato.
Ninguém olhou nada. É muito sinistra essa história.
Como diria o Jacquin, é vergonha da profissão, né? Você não é. Você é jornalista e não faz o básico. Pô, não é possível, né?
Não, e aí entra o Ronaya de novo, que a mulher tá morta. O Ronaya liga pra ele e fala, oi, aqui é a Linei, eu não tô morta. Ele falou, o quê?
É
ele
absurdo,
já tinha construído uma história inteira, ele era conhecido como...
Ronaya perdeu a linha, né?
Não, o Ronaya perdeu muito a mão, já tava ruim, mas nesse momento ele perdeu a mão total. Assim, aquele filme Fragmentado, das 21 personalidades... Perdeu fácil na mão do Ronaya.
Não, o Ronaya, o cara é absurdo, pô. O que ele fez?
Não, e aí, o Mantiteu, eu preciso dar um pingo de menção pra ele honrosa agora. Por quê? Quando a Linei volta dos mortos, Ele fala: não, aí você tá de sacanagem
É, pô.
comigo. Aí eu já tô achando excessivo. Eu só vou acreditar se você me mandar uma foto sua segurando uma placa com a data de hoje e fazendo um símbolo específico. Gente, o Ronaia utilizava as fotos de uma menina, que realmente ela tinha um outro nome, eu nem lembro o nome real dela. Ele entrou em contato com essa menina, inventou uma história de que ele tinha um familiar que estava com câncer em estágio terminal e eles estavam fazendo essa campanha para melhorar a autoestima dele no hospital, se ela podia tirar uma foto segurando a placa com a data, que era tipo venci mais um dia de câncer, e fazendo o símbolo de que
Nossa.
o cara pediu. Ele conseguiu a
Não.
foto da menina original, mandou pro Matiteu. Aí também eu tenho que dar um voto de confiança pro Matiteu, porque aí também
É,
ficou
aí é muito
confuso.
específico, né?
Ficou muito confuso. O bichinho tava totalmente perdido
Não, e
nesse
o
caso.
Ronai, o bicho é o maior manipulador da história, né? Puta merda.
Ardiloso, que é isso? Nossa, o Jonai perdeu muito a mão assim durante vários momentos da série. Eu falei: não. Inclusive, é uma crítica que eu vou fazer ao final, mas vamos caminhar. E aí, o Matiteu, ele descobre que a Linei tá viva 2 dias antes do prêmio. E ele falou: e agora? Como é que eu conto que essa mulher tá viva? Mas ele não tava 100% seguro ainda. Então, ele foi, não ganhou o prêmio, que eu acho que foi melhor para ele,
Sim.
porque se ele tivesse ganhado
Não,
esse
aí ele ia
prêmio,
ter que se explicar todinho.
nossa. Porque durante a premiação perguntaram para ele como foi perder a mulher da vida dele e a avó no mesmo ano e mesmo assim continuar jogando. E ele respondeu como se ela ainda tivesse morta. Mas depois que passou o prêmio, ele começou a se sentir mal e contou para os pais. Falou: olha, aconteceu isso, a Linei tá viva. A mãe falou: não, aí você tá de sacanagem.
É,
Eu
tá
conversei com a
brincando, pô.
família dela. Que isso, eles me ligaram, me deram meus pêsames, e eu dei pêsames. Como assim? Não, aí você tá de muita sacanagem. Calma, que eu esqueci de uma parte que não, o Ronaia, vou te contar. Vou ter que ter um filme só do Ronaia. Porque, gente, antes da Linei voltar dos mortos, o Ronaia foi pessoalmente conhecer o Matt Tale. Porque ele tinha uma irmãzinha mais nova que ele falava que era sobrinha da Linei. E
Ah,
aí ele
é
botava essa
verdade. Tem
irmãzinha
isso
mais
aí.
nova para conversar com o Matiteu no telefone. E aí ele falava
Tira
assim que depois
foto,
que a Linei
nossa.
morreu. Ele falava que depois que a Linei morreu, a sobrinha sentia muita saudade. Então ele levou a menina. E não só isso, ele fez uma manipulação mental na criança, porque a criança falava da tia Linei. A criança reafirmava a história que a Linei existia. Então, assim, vamos dar um voto
De
de
confiança.
sanidade pro Matiteu, porque tinha até uma criança envolvida na história. Ele conheceu a sobrinha que falava da tia Linei. Aí é realmente é de se estranhar, né?
É
Então, assim,
porque
Ronaia perdeu a mão total.
esses golpes de catfish, né, geralmente eles são aplicados na internet, né? Por exemplo, em jogos online acontece muito, né? Tipo, ah, eu sou uma mulher, tal, e aí a pessoa se passa por mulher para ganhar créditos, dinheiro, etc, né? Teve até aquele caso famoso, né, do recente do jogador de vôlei que achava que namorava Alessandra Ambrosio, né, velho? Tipo assim, pô,
Total.
nossa, não é possível, cara. E aí, tipo, o Ronai articulou melhor, né, velho? O Ronai é, tipo,
Muito melhor.
ele. Porque tem uns que é ridículo, velho. Porque não é possível. Tipo assim, pô, você é jogador de vôlei da Itália, velho. Pô, na Itália é cheio de coisa de moda. Não é possível que você nunca viu a cara da Alessandra Ambrosi, pô. Ela é uma das modelos mais famosas.
Não,
Agora, tipo
tem.
assim, o Ronai, velho, criou uma história, assim, absurda por trás, né, velho? Tipo, que realmente
Absurda.
confundiu a cabeça do Matiteu, né? Por isso que eu acho que o pai dele é um dos grandes culpados, porque não orientou o filho, pô. Não é possível.
Total! É por isso que eu quis contar no começo dessa crença cega na religião, dele ter ido para uma universidade porque acreditava nos planos do Senhor, mostra essa personalidade submissa do Matiteu. Então era da personalidade dele. E durante o documentário dá para você ver que ele é tímido. Pelo menos era
Sim.
naquela época, né? Quando mostra as entrevistas dele durante o período de auge, ele é bem retraído e assim, muito submisso aos pais. Mas isso não tira o fato de que dentro de 3 anos você não conhecer sua namorada nem por vídeo, quando você já tem telefone, Não deixa de ser estranho. O Matteo também é terapia, tem que fazer.
É um exercício de empatia, né, velho? Porque tem momentos que você fala assim, pô, Matteo, aí tá de brincadeira, né, meu amigo?
Não, faltou amigo, sabe? É. Faltou amigo. Eu, se eu tô te vendo há 3 anos com uma pessoa que você não conhece, eu vou te chamar num canto e falar, Ulisses, não tá legal, amigo. Vamos conversar.
É.
Por favor. Pô, já teve conversas sérias por muito menos que isso.
O Matteo tá de brincadeira. Aí, né? Não. Ele descobre. Mano, eu fico pensando tanto que esse cara foi zoado, velho. Nossa senhora, filho. Até eles mostram
cara,
um pouco,
nesse ponto,
né?
Eu tipo, fico com dó dele.
Ele até mostra um pouco. Porque lá, né? Os comediantes dos Estados Unidos, esse cara não tá nem aí, né, velho? Tipo assim, aí os caras começam a zoar ele, né? De que é a namorada que não existe, pá, tal. E o Matteo, né? E isso manchou a carreira dele, né? Porque quase que ele não foi selecionado lá pra NFL, né?
Gente, não, tem isso. Ele passou de o maior jogador da liga universitária. Quando foi para escolher os times da NFL, todo mundo tinha certeza que ele seria um dos primeiros escolhidos na primeira rodada. E o bicho foi escolhido na 38ª.
É, tipo assim, na escolha. Rapa. Na rapa, assim, do negócio.
Na rapa. E, tipo assim, ele era um bom jogador, né? Tudo bem que ele ficou muito abalado. E sem contar que, assim, eu também tenho que dar esse voto de confiança pro Matteo. Ele foi nos pais. Os pais contrataram um advogado, que era tio dele, né? Da família. O tio dele falou, nossa, você é burro. Fudeu muito todo mundo nessa história. E aí ele contou pro... o chefe do time, né, lá pro CEO da Notre Dame, eu nem sei como que diz isso, o diretor da Notre Dame, e a Notre Dame falou, olha, vamos deixar baixo por enquanto. Até a gente saber o que que faz com isso, você deixa baixo, vai vivendo, porque muito sério, né, isso aí que você caiu, tomou uma proporção muito grande, né, a gente não sabe como lidar com isso, deixa baixo. Mas atrapalhou a carreira dele real, assim. Ele falou assim, as pessoas vaiavam ele nos jogos. E muita gente cogitou que ele tivesse macomunado, em coluio com Ronaia, pra ganhar fama. Que ele tinha ajudado o Ronaia a construir essa história. Então pegou muito mal pra ele.
Voltei. Nossa, ô internet, velho.
Você tá de volta.
Não, mas eu entendi o que você falou. Tá acabando, a gente tá falando sobre. Mas... Eu tava vendo aqui as estatísticas, véio, do Matteo, velho. Mano, o cara era um absurdo, pô. Tipo assim, aqui, ó, ele fazia, por exemplo, ele jogava 29 jogos, dava 34 assistências. Fazia 63 defesas. Aí depois, mano, os anos ele foi só aumentando, sabe? Tipo assim, ele era um monstro. Aí, tipo, quando ele vai pra NFL, ele já é reserva, ele machuca muito, né? Pô, coitado do Matteo, né, velho? Tipo assim, o cara manchou a carreira dele, né, velho? Esse rolê. Deve ter mexido
não,
muito.
Minou a autoestima dele todo, porque ele também se sentiu muito bosta, né? Ele falou, cara, o que, que eu arrumei da minha vida, né? Depois você olha em retrospecto, 3 anos, eu vivi uma mentira. Ele mesmo se sabotou, né?
Sim. Eu vi que depois, assim, ele conseguiu ter filhos, né? Teve uma namorada e tal, né? Coitado, né, velho? Pô, imagina.
É?
Ele chegando assim, pô, tô uma namorada. Os caras, essa aí existe?
Não, falei, não, é isso aí, nossa, é sacanagem, cara.
Não, esse aí, esse cara, velho, ele não deve nem conversar pelo WhatsApp, velho. Ele falou assim,
acabou.
A gente vai conversar só pessoalmente.
E aí, essa é a minha crítica, assim, que eu fiquei reflexiva. Por um lado, eu achei que o documentário, a série documentário, ela teve um tom muito bom, que foi não fazer a mesma coisa que aconteceu com o Matteo, porque parte do infortúnio da vida do Matteo com isso foi realmente o tanto de hater e o tanto de piada e o tanto de meme, né, que a internet gerou sobre ele e o tanto que atrapalhou a vida dele. Então, em momento nenhum do documentário, eles incentivam de alguma forma o hate ao Ronaia, que hoje é Raya,
sim,
né, que se entende como uma mulher transgênero. Então, nesse ponto, eu acho o tom do documentário muito bom. Porque realmente não foi um documentário que teve como objetivo inflamar o ódio contra o Ronaia especificamente.
Sim.
Pelo contrário, né? Deu bastante oportunidade. Ele fala ele mesmo todo o documentário, ele teve toda a liberdade para contar da parte dele, né? E claramente também uma pessoa que precisava de ajuda, que mais uma vez a família tradicional
havaiana
toliu e levou ele a praticar um caminho, mas achei que talvez faltou do documentário mostrar as consequências para quem pratica catfish.
Sim.
Se é que há nos Estados Unidos algum tipo de legislação ou de punição, né, pra prática.
É porque também na época que foi praticado era algo muito novo, né? Tipo assim.
Muito novo.
É, pra você ver. Véi, 2012, 13, velho, sabe? A gente mal tinha Instagram, a gente mal tinha, sabe? Era muito difícil, assim. Eu também acho, velho, tipo, eu acho que humaniza a figura da Ronaya, né? Que a gente entende o porquê, mas obviamente, sim, né? Pô, caralho, né? Que
foi muito sério, foi muito sério.
Destruiu a vida do cara, né, velho? Tipo assim.
Se reergueu e tal, mas assim, foi um impacto, e foi um impacto, é o que neles falam na série também documental. Não é que foi só um impacto emocional, psicológico, foi um impacto financeiro na história da vida da família dele, porque ele passou de receber propostas bilionárias de times enormes para propostas muito menores e muito menos vantajosas financeiramente.
É, já foi um lucro, impactou, né? Já foi um lucro conseguir entrar, né? Tipo,
foi.
Porque ele passou de uma puta promessa para um cara ok, né? Tipo, esse cara completa o time.
Sim. Mas assim, eu acho que entra naquela categoria que às vezes aqui no Brasil, em alguns processos, a gente fala que é a perda de uma chance.
Sim.
Realmente,
é isso, é.
Assim, houve a perda de uma chance de ser algo mais, de ganhar mais, de ter, enfim, sabe? Então achei que ficou faltando pelo menos explicar. Não estou falando que faltou punir o Ronaya, a Raya, ou que faltou mostrá-lo como um vilão. Não acho que foi isso, mas pelo menos dizer ao público sobre as consequências, ou deixar claro que existem consequências, do quanto pode ser.
Exato, né, velho? Maldito web namoro, né, véio? Pô, você aí.
Maldito,
cara,
web namoro.
Você não entra nesse negócio de web namoro, cara. Veja a pessoa que você.
Não. E eu tenho uma última crítica a fazer, porque assim, o Matteo, a história é bizarra, mas eu senti uma certa dificuldade de identificação com o Matteo durante o documentário, porque tem hora que ele também ele é bem babaca. Nossa, ele tem a síndrome do Messias, sabe? Tudo ele acha que ele viveu pra virar de exemplo, que ele tem que servir de inspiração pra todo mundo. Isso me irritou um pouco durante o documentário.
É. Não, mas é. Então, eu acho legal do documentário é esse. Você sai assim, ninguém é 100% bom nem 100% ruim.
Exato.
Porque a vida é assim, né, véio? Tipo, então você traça um, sim, paralelo, né, entre o Chihiro e o Mantiteu, né, velho? Pô, será que o Mantiteu não precisava ter feito a viagem que a Chihiro fez, né, do autodescobrimento,
total,
né? Porque talvez aí ele não teria entrado nessa brisa errada aí, né? Nessa ganância, né?
E foi a viagem dele, né? Porque talvez se ele não tivesse caído num golpe de catfish, ele teria caído em outros golpes, talvez de empresário, financeiro, porque ele era uma pessoa extremamente...
Submissa.
Que não questionava, né? Uma personalidade não questionadora total do que tá acontecendo ao seu redor.
Exatamente.
Então, realmente, há um paralelo.
Exatamente. Pô, amiga, gostei bastante que falamos de obras profundas, né, velho? Uma que... Se o Mantiteu tivesse visto a viagem de Chihiro, talvez ele não tinha passado sobre isso, né, velho? Pô, é absurdo.
Total.
Não,
total,
eu tô lendo aqui, né, velho? Pô, não é possível, cara. O italiano... Do cara lá, da Alessandra Ambrosio, o atleta italiano Roberto Casaniga revelou que seu namoro à distância já durava 15 anos. Anos com a mulher que se apresentava como modelo brasileiro, Alessandra Ambrosio. Pô, mano, não é possível.
Não, e ele deu dinheiro pra ela.
700 mil euros, é aproximadamente 4,3 milhões. Caralho, velho. Mano, não é possível. Foi 15 anos, véio. Pô, gente.
15 anos.
Sem ver. sabe, não tem como.
Não, gente, eu fico um alerta, assim, porque realmente, acho, não dá pra. Depois de tudo que a gente passou com vacina, com. Enfim. Os questionamentos sobre a ciência, né, a negação da ciência, a gente viu como as pessoas que a gente conhece conseguem cair em teoria da conspiração e fake news. Elas acreditam piamente nisso. Então, talvez seja o fato da gente ser um pouco mais empático, olhar e falar, nossa, eu tô vendo que essa pessoa tá indo pra um caminho muito bad. Vou tentar alertá-la. Sim. Quem ela confia pra eu poder dar um toque.
Exato.
Fala, mano, não dá dinheiro com o perfil da internet, não faz isso.
Não entra na Blaze, né?
É. Nossa, olha aí, tantos paralelos, todo mundo precisando ver a viagem de
Exatamente. Não, velho, mas o pior que o lugar que eu trabalho, velho. Nossa, mano, aparece às vezes os marceneiros lá. Não, eu tô colocando meu dinheiro no tigrinho, velho. Tipo assim, mano, sério, velho. Pô, sabe?
É lógico, essas empresas não ficam ricas porque ninguém aposta. É porque todo mundo aposta. Então, assim, a gente não tá falando de personagens fictícios. A gente tá falando de pessoas que estão no nosso meio de convívio.
Exato. Resumo, velho, veja a viagem de Chihiro. Vai te ensinar
e
muito.
E veja Untold também, que é um saculejo.
É um
também.
Saculejo daqueles.
Daqueles.
Pô, Miguel, é isso então. Falamos aqui de viagem de Chihiro, Untold, a história da namorada que não existiu. E é isso, né? Tamo junto, é nóis.
É isso.
E tchau.
Até o próximo episódio. Tchau.